DW Noticiário.
Olá, muito bom dia. Você acompanha a emissão em português da DW, a sua voz da Alemanha. Eu sou Cristiane Vieira Teixeira e estaremos juntos na próxima meia hora. Começamos com as notícias que marcam esta manhã de sábado, 15 de março de 2014. Os membros do Conselho de Segurança da ONU reúnem-se na manhã deste sábado para votar uma resolução condenando o referendo de domingo na República Autônoma da Crimeia, na Ucrânia, sobre a sua união à Rússia. A reunião foi convocada pelos Estados Unidos e os diplomatas esperam que a Rússia vete o texto. A posição da China, que muitas vezes se alinha com a de Moscou, ainda é considerada incerta. O objetivo seria obter uma abstenção chinesa e uma resolução redigida pelos Estados Unidos a sublinhar, assim, o crescente isolamento da Rússia. O texto pede que os países não reconheçam os resultados do referendo e que Moscou e Kiev optem pelo diálogo. O vice-presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, vai viajar para a Polônia e a Lituânia na próxima segunda-feira para discutir com os aliados na região a crise provocada pela intervenção militar russa na Crimeia, anunciou na sexta-feira a Casa Branca. O referendo não é reconhecido nem pelos Estados Unidos, nem pelos seus aliados europeus, os quais advertiram a Rússia para a aplicação de sanções no caso de anexar a Crimeia. O presidente norte-americano Barack Obama disse esta sexta-feira que acredita numa solução diplomática para a crise. Já o ministro dos Negócios Estrangeiros russo, Sergei Lavrov, disse em Londres que a vontade do povo da Crimeia expressa no referendo de domingo deverá ser respeitada. Os Estados Unidos garantiram hoje que as suas operações de espionagem maciça estavam sob controle perante o Comitê dos Direitos Humanos da ONU, que revia a política norte-americana em matéria de direitos civis e políticos. O governo dos Estados Unidos enfrenta uma série de escândalos sobre a espionagem de telefones e internet no mundo inteiro, feita pela sua Agência de Segurança Nacional, a NSA, desde as revelações do seu antigo funcionário Edward Snowden em 2013. As conclusões do comitê relativas aos Estados Unidos devem ser divulgadas em 27 de março. O secretário-geral da ONU, Ban Ki-moon, apelou à Rússia e ao Irã para que pressionem as lideranças na Síria para a retomada das negociações de paz. Os representantes do presidente Bashar al-Assad devem viajar para Genebra com uma atitude construtiva para as novas conversações com a oposição síria, declarou Ban Ki-moon. Este sábado marca o terceiro aniversário do início dos protestos contra Bashar al-Assad. Um tribunal francês condenou hoje a 25 anos de prisão Pascal Simbikangwa, ex-oficial da Guarda Presidencial do Ruanda, durante o genocídio que entre abril e julho de 1994 resultou na morte de cerca de 800 mil ruandeses. Duas décadas depois dos massacres, nos quais o papel da França foi muito criticado, um tribunal de Paris considerou Pascal Simbikangwa, de 54 anos, culpado de genocídio e cumplicidade em crimes contra a humanidade. O perímetro das operações de busca do avião desaparecido há uma semana no Oceano Índico, com 239 pessoas a bordo, foi de novo aumentado, agora para leste, até o Mar da China, comunicou hoje o governo da Malásia. De acordo com dados eletrônicos e de satélite, o voo 370 da Malaysian Airlines pode ter despenhado no Golfo de Bengala, localizado na parte nordeste do Oceano Índico, ou a sudeste do mesmo oceano. Uma terceira hipótese, baseada na análise de dados de radares revelados hoje pela agência Reuters, é a de que o aparelho tenha aterrado numa ilha remota do Oceano Índico. Na sequência da demissão de Uli Hoeneß, Karl Höpfner deve assumir como novo presidente dos campeões de futebol alemães do Bayern de Munique. É o que foi acordado pelo Conselho de Administração do clube. A decisão oficial será anunciada em 2 de maio. Hoeneß renunciou na sexta-feira ao cargo de presidente do Bayern de Munique e presidente do Conselho do clube, depois de ter sido condenado a 3 anos e 6 meses de prisão por sonegação de impostos. Ele abriu mão da revisão da pena. O Ministério Público, no entanto, ainda pode recorrer da decisão do Tribunal de Munique. Futebol. Na Bundesliga, o Schalke 04 bateu o Augsburg por 2-1 nesta sexta-feira e subiu para a terceira posição na tabela. Nos jogos deste sábado, o Borussia Dortmund recebe o Mönchengladbach e, mais tarde, o Bayern de Munique enfrenta o Bayer Leverkusen. Terminamos aqui o nosso noticiário. Pode nos enviar as suas sugestões e comentários a serem lidos ao final desta emissão. O nosso e-mail é afreportug@dw.de ou envie um SMS para 00491758198273. Acompanhe agora o último episódio da radionovela Learning by Ear, ou Aprender de Ouvido, sobre a SIDA. Mas antes, fique com o nosso contraste, hoje, sobre os gorilas do Uganda.
DW Contraste.
A investigadora Diane Fossey e o filme Gorilas na Bruma tornaram famosos os gorilas da montanha da África Oriental. Já só existem algumas centenas desta espécie em vias de extinção. Para os conservacionistas, é fundamental saber se esse número é estável ou se continua a diminuir. Muitos destes gorilas vivem no coração da floresta e raramente são vistos. Por isso, não é fácil contá-los. No caso de outras espécies de gorilas, a situação é menos complicada e as visitas de turistas são regulares. Mas em troca de muito dinheiro, os turistas também podem visitar os gorilas da montanha nas suas florestas. Brigitte Osterhat esteve no Uganda, país onde nos leva o contraste desta semana, apresentado por Madalena Sampaio.
Bom dia, chamo-me Gad e sou um dos guias aqui. E hoje vou levar alguns de vocês até aos gorilas.
Duas dúzias de turistas estão reunidos perto do impenetrável Parque Nacional de Buindi, no sudoeste do Uganda. Aqui vivem 302 dos cerca de 800 gorilas da montanha que existem na África Oriental. E hoje alguns deles vão ser visitados por turistas. Uma caminhada para seguir o rastro de um gorila nas montanhas onde estes vivem custa aproximadamente 400 euros. Todos estão ansiosos por partir. Gad, o guia, divide os turistas em 3 grupos de 8 pessoas. Cada grupo tentará encontrar uma família de gorilas diferente.
Okay. Any question? No questions. We want to do the gorillas.
Alguém tem dúvidas? Não, eu sei. Todos querem ver os gorilas.
Gad lidera a marcha, acompanhado pelo seu grupo de 8 turistas. A primeira prova a superar é uma subida de 400 metros por um caminho estreito que serpenteia até ao topo da montanha. Só há gorilas da montanha no Uganda, no Ruanda e na República Democrática do Congo. A zoóloga Martha Robbins, do Instituto Max Planck de Antropologia Evolutiva, com sede em Leipzig, na Alemanha, estuda o comportamento e as tendências populacionais destes primatas há 25 anos.
Remarkably, mountain gorillas are one of the few types of apes that we know that.
É notável o facto de os gorilas da montanha estarem entre as poucas espécies de primatas cuja população aumentou nas últimas décadas. E isso deve-se aos imensos esforços levados a cabo para os proteger.
Immense conservation efforts to protect them.
Saber exatamente quantos gorilas da montanha existem em Buindi é precisamente o trabalho que Martha Robbins está a fazer. É fácil contar os gorilas que estão habituados ao contacto com pessoas. Mais difícil é calcular o número de gorilas completamente selvagens. Por isso, 6 equipas de investigação passam simultaneamente, a pente fino, todo o Parque Nacional de Buindi. Os investigadores recolhem fezes de gorilas nos ninhos onde estes dormem, isolam o material genético e depois analisam-no. Desta forma, podem determinar exatamente quantos gorilas vivem na floresta. Nos últimos anos, Martha Robbins e a sua equipa percorreram o Parque Nacional e recolheram amostras focais de todos os gorilas para fazer análises genéticas. Depois de 1 hora e meia de caminhada, Gad e os seus turistas chegam ao topo, a mais de 1.800 metros de altura. Aqui, o caminho torna-se mais difícil de percorrer. Têm de lutar para passar pelo matagal. E depois de mais 1 hora, outros 3 guias juntam-se ao grupo de Gad.
Então, estão todos bem?
Sim.
Estes 3 rapazes são rastreadoras que vieram para procurar os gorilas. Eles já viram os gorilas, por isso já podem preparar as máquinas fotográficas. Eles agora vão levar-nos até os gorilas.
Mas os curiosos gorilas já se aproximaram do grupo de turistas. Bastante relaxado, um dos enormes gorilas senta-se na relva, a cerca de 50 metros de distância. Os turistas pegam imediatamente nas suas máquinas fotográficas. Pouco a pouco, o Gad conduz os seus turistas até um grupo de 5 gorilas, abrindo caminho pelo matagal com o seu machete. Todos se agacham e fotografam com entusiasmo. Mas não será este espetáculo diário de turistas um fator de stress para os gorilas? Martha Robbins estudou o comportamento reprodutivo dos gorilas da montanha em Buindi.
Não observamos quaisquer sinais, como por exemplo uma taxa de natalidade menor ou algo do género. E há provas de que os gorilas, que já estão habituados às pessoas, porque todos os dias recebem visitas e são monitorizados, estão melhor do que alguns dos grupos que não estão habituados a estes contactos.
Those groups actually are doing almost better than some of the unhabituated groups.
Apesar disso, é importante que as visitas continuem a ser limitadas a 8 turistas e a 1 hora por dia, como sublinha a investigadora. É o que também sugere Gad, o guia turístico, exatamente 1 hora depois do início da caminhada.
Bem, está na altura de regressarmos. Estão satisfeitos? Ótimo.
E assim, Gad e os seus turistas deixam os gorilas entregues ao seu merecido sossego. O turismo contribui desta forma para preservar a população de gorilas no Parque Nacional de Buindi. Uma população bem preciosa, pois apenas sobraram algumas centenas de gorilas da montanha. Como uma boa parte deles vive no Parque Nacional de Virunga, República Democrática do Congo, e sofre com a guerra civil nesta zona, torna-se cada vez mais importante proteger os gorilas do Parque Nacional de Buindi, no Uganda.
DW. Learning by ear. Aprender de ouvido.
Bem-vindos ao último dos 10 episódios deste radiodrama com o título Um Anjo em Cada Um de Nós. Nesta série, acompanhamos o dia-a-dia de 4 jovens amigos e vemos como eles enfrentam os perigos a que se expõem nas suas relações. Ângela quer dar à luz em segurança e planear o seu futuro com Pinto e o bebê. Mas como se ambos são seropositivos? Há uma possibilidade. Descubra qual é, acompanhando-nos no último episódio de Um Anjo em Cada Um de Nós.
Toma essa, comes uma bolacha. A tua história não é para acreditar. É como num filme. E depois, o que aconteceu?
Dei-lhe uma dentada e fugiu.
O quê?
Bem feito. Eu tinha de o fazer largar-me. Tenho a certeza que ele me teria violado. Ele estava a cheirar uísque.
Que horror. Só para saber, fizeste sangue?
Hã?
Quando lhe mordeste a essa, o teu tio sangrou?
Não, não fiz tanta força. Por quê?
Não, está bem. É que se lhe tivesse feito sangue...
Meu Deus, Ângela. Pensas que o meu tio pode ter sida?
Bem, sida não. Mas toda a gente pode estar infectado com HIV e ter um aspecto forte e saudável. E é por isso que os enfermeiros, os dentistas e os médicos usam luvas, porque o HIV-Sida se transmite pelo sangue, até mesmo pela saliva. E depois de ter sido violada, a rapariga devia fazer um tratamento anti-sida num período de 72 horas.
Graças a Deus que não fui tão longe. Mas a minha mãe matava-me se soubesse que eu acusei alguém da minha família de estar infectada de HIV. Oh, Ângela, desculpa, eu não queria dizer...
Não, está bem. Mas vês, não deveria ser uma acusação a essa. Temos de nos parar de acusar a nós próprios e começar a discutir o assunto abertamente. Nem todos nós ficamos infectados porque a culpa é nossa.
Tens razão. Há raparigas a serem violadas todos os dias, por vezes porque são virgens. É uma ideia doentia essa que os homens têm, de que podem curar-se a si próprios.
Uhum.
E as raparigas não têm culpa nenhuma.
Nenhuma. O mesmo acontece se, por engano, te fizerem uma transfusão de sangue no hospital usando sangue contaminado. Todos pensam que só as raparigas levianas podem apanhar HIV-Sida. Mas eu era virgem e tu a essa não és leviana. Basta uma vez...
Eu sei, tens razão.
Pinto, no dia 25 vou fazer uma cesariana.
É já daqui a 2 semanas. E quando é que vai sair do hospital?
Se tudo correr bem, poucos dias mais tarde.
Bem, estará tudo pronto para receber a nossa filha. Vamos chamá-la Esperança.
Ah, não posso esquecer dos meus comprimidos antirretrovirais. Deixa-me sentar. Pinto, já pensaste que nos pode acontecer daqui a alguns anos?
Não, por favor, Ângela, não penses nisso.
Eu sou seropositiva e tu também. Podemos adoecer e não continuar a tomar conta da nossa filha. Precisamos de uma família, mas o problema é que a minha mãe não sabe. E o tio Benedito também não.
E o que é que propões? Que lhes digamos que somos seropositivos? Não, Ângela, por favor, não. Eles nunca mais vão falar conosco, Ângela.
Pinto, temos de lhes dizer para os preparar. O nosso bebê precisa de alguém que tome conta dele, se nos acontecer alguma coisa.
Ângela... Eu não sou capaz, Ângela. Eu quero, mas não sou capaz.
Há um grupo de apoio chamado Vidas Positivas.
Não, eu não quero me meter com essa gente cheia de sentimentalismos, Angela.
Eles não são nada disso.
Como é que sabes?
Encontrei-os no hospital. Há vários casais. Num caso, o homem tem sida, a esposa não. Serodiscordante, é assim que lhe chamam. E tem outro casal. São ambos seropositivos como nós.
E de que é que eles falam?
De tudo mais alguma coisa. E fartam-se de rir. Podíamos juntar-nos a eles, à experiência. Pinto, nós precisamos de apoio de pessoas que tiveram filhos e sabem o que pode acontecer quando se é seropositivo como nós.
Eu sei, Angela. Eu sei, mas eu
Pinto,
tenho...
Pinto, tens de olhar de frente para a situação e assumir. Podemos viver durante muitos anos sem ter sida, se formos abertos e honestos. Por favor, antes que seja demasiado tarde, faz a análise. Se não por ti, se não por mim, então pela nossa filha. A tua vida mudará.
Ora bem, Angela. Já sabemos qual é o seu nível de CD4. Mas enquanto o Pinto não vier fazer análise, não sabemos se o nível dele é alto ou baixo. Não podemos partir do princípio que é igual ao seu.
O homem do grupo Vidas Positivas disse a mesma coisa. Penso que já falta pouco para o Pinto vir. Ficou tão impressionado por serem todos tão felizes e normais e todos falavam abertamente da sua situação.
É assim mesmo. Mas é bom que ele reflita também. Não se deve fazer pressão. Ele tem que vir cá voluntariamente fazer todo o processo VCT. A informação prévia, as análises e a informação posterior. Se o teste mostrar que tem que tomar antirretrovirais, poderão encorajar-se um ao outro. Fazer a comida juntos e fazer sempre sexo em segurança.
Vês? Não é assim tão longe para me vires visitar.
Não, são mais de 45 minutos. Ei, estás com um bom aspecto.
Cá está o chá. Pronto.
Então, Ana, a essa, o que é de novo?
Bem, telefonei para uma linha de apoio HIV.
Estás a brincar? Por quê?
Eu estava mesmo com medo que a minha mãe voltasse a tomar partido pelo irmão contra mim. Se lhe dissesse que ele saltou para cima de mim. Por isso pensei que era melhor consultar a uma linha de apoio SIDA.
E?
A senhora recomendou-me uma linha de apoio muçulmana.
Mas eu acho que isso é ótimo. Todas nós precisamos de falar em segurança, independentemente da cultura a que pertencemos. Há tantos tabus em toda a parte. E isto é assustador.
Concordo contigo, Ana. Já agora, a essa, o tio Jordino parece ter desaparecido.
Isso é um pedaço da mão direita. Lembra-se do José, meu namorado? Também desapareceu.
Ela acalmou desde que deixou aquele homem.
A essa está feliz porque trabalhamos juntas no nosso projeto científico. O Mia, lembras-te? Motorista táxi.
Sim.
Foi preso por roubar telemóveis. Sério. Por isso tudo, se une para me fazer concentrar na escola.
Isso é bom.
E o Tony, nem vão acreditar.
Conta.
Ele ajuda-nos no projeto a fazer com que a Ana se mantenha num bom caminho. Ei, eu também não os deixo andar juntos.
Estou espantada. O Tony sempre teve um fraquinho por ti, Ana. E tu também por ele.
Não, somos só amigos. Abstenção é como desintoxicação. Sinto-me ótima.
Dizem que devias abster-se durante 6 semanas antes de fazer já a análise. Dizem que é um período de janela.
Ok. Depois faço o teste. Prometo.
E a televisão da Maísa variou-se. Por isso já não há novelas.
É verdade. Coitada da mãe. Mas agora estamos melhor. Depois de ter conseguido um emprego, ela já pode pagar as minhas propinas.
Que bom.
O que é um descanso. E mais, voltou a cozinhar para mim.
Estamos a conseguir o nosso objetivo, amigas. Viver em segurança no mundo de HIV e SIDA. E se Deus quiser, o Pinto em breve vai fazer o teste. Depois, podemos planear o futuro da esperança.
Esperança? Que nome maravilhoso.
Vai ser um anjo. Vai ser um anjo como tu, amiga.
Como eu costumo dizer...
Há um anjo em cada um de nós.
Como é que vocês sabiam que eu ia dizer? Venham, vou-lhes mostrar onde é que ela vai dormir.
Ela é tão grande.
Acabam de ouvir o último episódio da radionovela Um Anjo em Cada Um de Nós, da autoria de Romy Singh. O que acharam da radionovela Um Anjo em Cada Um de Nós? Mandem um e-mail com os vossos comentários para afriportuk@dw-world.de. Os programas Learning by Ear, Aprender de Ouvido, são financiados pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros da Alemanha e estão disponíveis em vários idiomas. Para mais informações, vão à nossa página web www.dw-world.de/lbe. Fiquem muito bem!
Envie a sua resposta para o nosso número de SMS 00491758198273. Repetimos, 00491758198273. Ou por e-mail ao afriportug@dw.de. Ou comente a pergunta do dia na nossa página do Facebook www.facebook.com/dwportugues. Estamos à espera das suas reações. DW Espaço do Ouvinte.
Abrimos agora os nossos microfones para a sua participação, as suas opiniões. Eu passo a ler agora o que foi publicado na nossa página no Facebook. Na emissão de ontem à noite, perguntamos sobre a polêmica na qual se envolveram o sociólogo angolano Paulo de Carvalho e outros nomes da intelectualidade angolana, precisamente o jornalista Rafael Marques e o escritor José Eduardo Agualusa. Muitos acreditam que não há democracia em Angola. Outros apontam que não se trata também de uma ditadura. Qual é a sua opinião? Foi a nossa pergunta na nossa página no Facebook. Comentaram, o Chris Wolf, ele escreveu: democracia para quem come como a família do presidente. Isto talvez 0,7% do povo angolano vive no total sonho e futuro democracia. Digo futuro porque a maior parte do povo angolano vive à base na mascarada. Antônio Apsan escreveu apenas democratura. Reinaldo Guimarães: temos democracia e José Eduardo é o pai. Manuel Vita Daniel Escórcio diz: o sociólogo Paulo de Carvalho é um bajulador do regime a favor do seu ganha-pão. Postamos também a seguinte reportagem na nossa página no Facebook. A Renamo diz que o cessar-fogo não será para já e a sociedade civil afirma que negociações não fazem sentido enquanto soarem as armas no país. Perguntamos, na sua opinião, o cessar-fogo é ou não essencial para a continuidade das conversações entre o governo moçambicano e a Renamo? O John Vetella escreveu: a Renamo, quando começaram a se entender, eles pararam. Mas a Frelimo quis se introduzir em Gorongosa, naquilo de que já com esta de paragem iriam conseguir perfurar a mata. Mas foi um desastre para a FIR. Daí, novamente, não parou mais até hoje. A verdade pode se desmentir, mas pessoas próximas provam a veracidade das coisas. É a Frelimo que começa. Guto Chelene escreveu: isso é uma loucura. Eu sempre disse que a Renamo é gente de má fé. Se for assim, melhor parar com esses diálogos, porque não haverá paz nenhuma. Elder José Fonseca diz: claro que sim, não faz sentido as armas no ar enquanto as conversações dão passos positivos e o fogo não para. Como assim? Como vamos acreditar que as negociações estão a dar passos largos? Emanuel escreveu: seja o governo ou o Renamo, todos estão procurando sacrifícios para vencer as eleições. E o sacrifício dos políticos africanos é destruir a vida. Se eles atingirem o sacrifício que é necessário, vão se abraçar porque são irmãos. O Carlos Victorino
Abdala diz: é imperativo, imediato cessar fogo, o povo vive aflito. E o Caetano Chicane diz: nesse caso não iremos às urnas, porque esta é a estratégia da Renamo, que logo após a derrota irá usar as armas para reclamar os votos. Terminamos aqui a emissão desta manhã, agradecendo a sua companhia, a sua audiência. Obrigada a todos, um bom dia.